Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz para nós em Atos capítulo 2, que chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam demais. Então Pedro, apóstolo, levantou-se com os onze e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, Deus diz, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Deus nosso Pai, nós invocamos o nome de Jesus e invocamos esta tão grande salvação que o Senhor tem prometido para nós. Que a salvação que está em teu Filho Jesus seja verdadeira, seja real para todos e cada um de nós nesta manhã. Dá-nos a tua palavra e sopra sobre nós esse vento impetuoso e lança sobre nós estas línguas como que de fogo e faz repousar sobre todos nós o teu Espírito Santo. Te pedimos assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada é apresentado para nós como libertador. Uma das figuras para Jesus é a figura do libertador. A palavra de Deus diz que conheceremos ou conheceríamos a verdade, e a verdade nos libertaria. E diz também que se o Filho do Homem, se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E de fato, Jesus Cristo nos libertou e nos liberta, por exemplo, da ignorância a respeito de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus revelou o nome de Deus para nós. Jesus nos liberta do império do mal. A Bíblia Sagrada diz que fomos transportados, por causa de Jesus, do império das trevas para o reino do amado Filho de Deus. Fomos libertos do império das trevas para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos liberta do poder do pecado, isto é, nos liberta não apenas do império do mal e do malvado, mas também nos liberta da nossa própria maldade, do mal que habita em nós. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos liberta do inferno e das trevas, no sentido, nos liberta de uma existência alienada de Deus, uma existência distante, afastada, sem comunhão com Deus, o que é o inferno. A palavra de Deus nos diz que Jesus liberta os seus seguidores, aqueles que creem nele, Jesus, nos liberta da morte e do medo da morte. Jesus Cristo é sim libertador, mas há uma outra libertação, o que eu diria a última das libertações, a respeito da qual poucos tem consciência e a respeito da qual poucos desejam. Eu diria que Jesus, além de todas as libertações que ele promove em as nossas vidas, há uma grande libertação que é necessária e que Jesus fez, que Jesus concretizou, que Jesus promoveu. A grande libertação, que eu diria ser a última das libertações, é que Jesus nos liberta dele mesmo. Jesus nos liberta dele mesmo, Jesus. E isso parece ser uma verdade que está presente no todo da revelação de Deus e uma verdade que está presente no sonho de Deus. Porque o grande sonho de Deus sempre foi nos levar a todos nós para a comunhão da Santíssima Trindade. O grande sonho de Deus foi sempre nos incluir como uma espécie, ou nos incluir na Trindade e na perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito, como uma quarta pessoa que, não divina, participasse dessa comunhão plena. Isso foi o que Jesus disse, que Deus queria nos levar para dentro da Trindade, de tal maneira que nós experimentássemos com Deus o Pai, com Deus o Filho e com Deus o Espírito, a mesma unidade que o Pai, o Filho e o Espírito experimentam entre si. Que essa unidade perfeita, essa comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito, que nós entrássemos nessa comunhão e experimentássemos também essa harmonia e esta unidade perfeita. Mas não apenas experimentássemos nós com o Pai, o Filho e o Espírito uma unidade, mas em experimentando com Ele, nós experimentássemos entre nós a perfeita unidade. Nós que vivíamos ou que vivemos em competição, em distensão, em separação, em conflito, que nós nos reconciliássemos entre nós e que nós deixássemos de nos ver uns aos outros como diferentes, distintos, mas que nós nos víssemos uns aos outros nos outros. Que nós nos experimentássemos como um só corpo, uma só pessoa, que nós fôssemos um entre nós, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, e que sendo um entre nós, nós nos tornássemos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha oração, disse Jesus, não é apenas por eles, os doze, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, para que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 20 a 23. A minha oração é para que eles sejam um, assim como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Esse era o grande sonho de Deus. O grande sonho de Deus vai dizer para nós que a pretensão de Deus era muito mais ambiciosa do que encarnar em Jesus. Pretensão de Deus era e é muito mais ambiciosa do que encarnar em Jesus. O que Deus pretendia, sempre pretendeu e pretende, é fazer de todos e de cada um de nós a sua morada. É habitar em nós. É fazer com que todos nós, criados à sua imagem, à sua semelhança, sejamos a morada dele, Deus. É isto que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, que Deus nos deu grandiosas promessas, para que por estas promessas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Por isso é que, lá no ano 200 da era cristã, Irineu, que depois foi chamado santo, Santo Irineu, disse que Deus criou os homens para que os homens pudessem se tornar deuses. Ou melhor, Deus criou os homens para que os homens pudessem se tornar Deus. E ele diz que nós estamos destinados a ser, pela graça de Deus, aquilo que Deus é por natureza. Digamos assim que o grande sonho de Deus era e é, sempre foi, sempre será, tendo nos criado, nos puxar para dentro de si mesmo e fazer de nós participantes de sua natureza. Por isso é que a Bíblia Sagrada e o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos filhos adotados. Jesus é filho gerado, é o único gerado. Mas nós somos filhos adotados. O grande sonho de Deus é esse. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus nos conheceu e nos predestinou. O que é predestinar? Destinar de antemão. Destinar anteriormente. Em outras palavras, antes de nos criar, Deus já havia definido o nosso destino. Isto é, aquilo que seríamos, aquilo que viríamos a ser. E o que foi que Deus definiu como nosso destino final? Ele nos predestinou para que nos tornássemos conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, fosse apenas o primogênito entre muitos irmãos. O que isso quer dizer? Que o grande sonho de Deus foi que o Espírito Santo de Deus habitasse em nós. Jesus era um com o Pai, ele era por natureza uma unidade com o Espírito Santo. Mas Deus nos criou, não em unidade com Ele, mas desde antes da nossa criação nos criou destinados a nos tornarmos uma unidade com Ele. Para que Jesus fosse apenas o primogênito dentre muitos irmãos. É essa a pretensão de Deus em ser um com a humanidade e fazer da humanidade a sua habitação, é que explica a promessa do derramamento do Espírito Santo, que acabamos de ler em Atos 2. Jesus diz assim em João 14, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Agora grife. Nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14, 23. Nós viremos a ele. Ele quem? Aquele que me ama. E faremos morada nele. Foi assim que os apóstolos entenderam o Pentecostes. Entenderam o Pentecostes como a vinda do Pai e do Filho na pessoa do Espírito Santo para formar uma comunhão.
da Trindade com a humanidade. Disse o apóstolo Paulo: vocês não sabem que são santuário do Espírito de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Efésios capítulo 2, o verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Jesus Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. 1 de Pedro capítulo 2. Vocês também são uma edificação espiritual, uma casa espiritual e um templo de pedras vivas. Por isso, irmãos, é que Jesus precisa nos libertar dele mesmo. E é por isso que ele disse aos seus discípulos, quando estava prometendo o derramamento do Espírito Santo: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim, disse Jesus. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por quê? Porque falei estas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, o Espírito virá. O que Jesus está dizendo? Eu vou voltar para o Pai. E o que os discípulos então dizem? Como reagem? Não faça isso, fique aqui conosco. Fique aqui fazendo as obras que o Senhor faz. Fique aqui nos abençoando. Mantenha a tua presença aqui. Por que é que o Senhor vai embora? E Jesus diz assim: eu preciso ir embora. Eu preciso libertar vocês de mim mesmo, para que o Espírito Santo venha sobre vocês. Eu tenho que ir embora. Para que o Espírito Santo venha. Eu tenho que ir embora. Para que o Espírito Santo venha. Eu preciso libertar vocês de mim mesmo. Mas os discípulos foram relutantes em compreender isso. Porque quando Jesus é levado aos céus, no capítulo 1 do livro de Atos, os discípulos ficam encantados com aquela ascensão. E ficam olhando Jesus subindo. E Jesus, a imagem, a figura de Jesus se perde nas nuvens. E eles ficam olhando para o céu, como que fascinados, como que hipnotizados, como que presos a essa figura de Jesus que vai. E o Espírito Santo, então, através dos anjos, dizem: ei, Galileus! Por que é que vocês estão olhando para o céu? O que Deus diz àqueles homens hipnotizados é: Jesus já foi. Parem, libertem-se da figura de Jesus. Já foi. Entramos numa outra era, num outro momento, num outro tempo, num outro Kairós. Agora eu vou derramar o meu Espírito. E Jesus não estará mais do lado de fora de vocês, estará em vocês. Lembrem-se das promessas. Eu virei, o meu Pai virá e nós faremos morada em vocês. Vocês são a casa espiritual. E onde é que isso se cumpre em Atos 2? No Pentecostes. Portanto, a pior coisa que poderia acontecer com os seguidores de Jesus é que os seguidores de Jesus ficassem presos a Jesus. Por isso é que Jesus precisa nos libertar dele mesmo. E o que significa ficar preso a Jesus? Ficar preso a Jesus significa transformar Jesus num objeto de veneração, de culto, à semelhança dos deuses pagãos. Porque isso é transformar Jesus num ídolo. Então nós construiremos aqui uma imagem de Jesus e viremos aqui para prestar cultos a Jesus. E nós teremos transformado Jesus Cristo num ídolo igualzinho a todos os outros ídolos. Qualquer outro ídolo está do lado de fora dos seus adoradores, recebendo homenagens dos seus adoradores. Jesus é o único que está dentro, em seus adoradores. Nós não podemos ficar presos a esse Jesus aqui do lado de fora. E ele diz, olha, eu vou embora. Eu vou libertar vocês de mim mesmo. Porque eu não quero que vocês fiquem prestando cultinhos para mim. Eu quero viver em vocês. Eu não quero as suas canções. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero as suas adorações, as suas liturgias. Eu quero viver em vocês. Se transformarmos Jesus nesse ídolo maior do lado de fora e ficarmos presos à sua imagem do lado de fora, Jesus será igual a todos os outros deuses de todas as outras nações. Mas ele não é. Ele não é. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não se conformem a este mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento e apresentem as suas vidas em sacrifício a Deus, porque esse é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto não é nós nos reunirmos ao redor da imagem de Jesus e cantar musiquinhas para ele. O verdadeiro culto é nós nos entregarmos a Jesus de tal maneira que ele viva em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Palavras do apóstolo Paulo. Por isso é que Jesus diz, eu vou libertar vocês de mim mesmo. É a última das libertações. Eu vou libertar vocês de mim mesmo. É a última das libertações. Eu vou embora. Eu vou sumir da presença de vocês. E aí vocês estarão em mim e eu em vocês. Pior coisa que poderia acontecer com os seguidores de Jesus é os seguidores de Jesus permanecerem presos à pessoa de Jesus. E permanecer preso à pessoa de Jesus, em primeiro lugar, é transformar Jesus nesse objeto de veneração como um ídolo pagão. Mas em segundo lugar, é permanecer numa dependência infantil da ação de Jesus. Porque os discípulos disseram, o Senhor vai embora? Quem é que vai fazer as coisas que o Senhor faz? Jesus disse, vocês. Vocês vão fazer. Porque eu vou mandar o meu Espírito. E o meu Espírito que estará em vocês, os capacitará a fazer as obras que eu faço, inclusive maiores. Vocês vão fazer. O ideal de Jesus não era que nós nos ajoelhássemos diante da sua imagem e disséssemos, Jesus, vem aqui me ajudar. O ideal de Jesus era que ele viesse viver em nós, para que, no poder do Espírito dele, nós continuássemos a fazer o que ele veio fazer. É isso que quer dizer, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo fala através de você, fala por meio de você, o Espírito Santo, ele age por meio de você, o Espírito Santo cura por meio de você, o Espírito Santo consola por meio de você, o Espírito Santo abençoa pessoas por meio de você. É isso que quer dizer, você tem um valor, o Espírito Santo está em você. É isso que quer dizer o Evangelho de Jesus. Nós não somos devotos de Jesus. Nós somos um com Jesus. Isso faz toda a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões colocam os seus adoradores ajoelhados diante da imagem de seus ídolos. Jesus Cristo é o único que nos toma pela mão e nos coloca de pé para a vida no poder do seu Espírito. Esse é o Evangelho de Jesus. E isso não é um privilégio meu. É um privilégio seu, meu, nosso, de todos nós. O Espírito Santo não está apenas em mim. O Espírito Santo está em mim, mas ele está em você. Portanto, não há nenhuma, absolutamente nenhuma diferença entre a minha oração e a sua oração. Nenhuma diferença entre a minha palavra de ordem contra os impérios e contra os poderes do mal e da maldade e a sua palavra de ordem. Se eu disser em nome de Jesus a um demônio, cala-te, e você disser em nome de Jesus a um demônio, cala-te, é a mesma palavra, porque é a palavra de Jesus na sua boca. É isso que quer dizer ser um sinal do reino de Deus através de todos os seus frequentadores, todos nós. A diferença entre mim e você é uma diferença de função. Hoje eu estou falando e você está ouvindo. Mas é só essa a diferença. É de função. Não é de poder espiritual. Não é de autoridade espiritual. Não há nenhuma diferença hierárquica no reino de Deus entre mim e você. Não há nenhuma distinção. Nós todos estamos no mesmo nível. Nivelados pela cruz do Calvário. E exaltados pelo túmulo vazio da ressurreição e pelo Pentecoste. É isso o Evangelho. Não é que nós conseguimos fazer algo extraordinário. Já seria horrível, já seria um fracasso a obra de Jesus se nós nos mantivéssemos ajoelhados diante da sua imagem, cantando musiquinhas para ele, e toda vez que o calo apertasse, a gente corresse para diante dessa imagem de Jesus e dissesse: ai, Jesus, cuida de mim, Jesus, olha como eu estou sofrendo, Jesus. Seria muito ruim para Jesus, porque ele seria um ídolo igual a todos os outros, porque em todas as religiões é isso que acontece. Já seria ruim. Quando nós nos ajoelhássemos diante dessa imagem de Jesus, algum anjo ia aparecer e falar: opa, para com isso! Porque o Espírito Santo já foi derramado sobre você, levante-se, você tem valor. A obra do Espírito de Deus não é trazer você para diante da imagem de Jesus. A obra do Espírito de Deus é fazer Jesus viver em você. Na Bíblia Sagrada isso se chama fruto do Espírito. Mas o anjo também diria: opa, vamos levantar daí, porque o Espírito Santo já está em você. E a obra do Espírito Santo em você não é trazer você para se ajoelhar diante da imagem de Jesus. A obra do Espírito Santo de Deus é fazer Jesus agir através de você. E isso se chama dom do Espírito Santo. Então já seria muito ruim se nós estivéssemos ajoelhados aos pés de uma imagem de Jesus. Porque o que Jesus sempre pretendeu foi viver em nós. E o que Jesus sempre pretendeu foi que através de nós, ou por meio de nós, ele continuasse a fazer no mundo o que fez enquanto encarnado. Agora nós conseguimos pior. Nós conseguimos nos submeter e nos ajoelhar aos pés de bispos, apóstolos, pastores, tio, vó, irmã fulana, irmão Beltrano. Isso é uma traição a Jesus Cristo. Essa obediência cega a lideranças religiosas. Isto é uma traição a Jesus Cristo. Trai Jesus, ainda que sem saber, aquele que se ajoelha diante de uma autoridade espiritual que não seja o próprio Jesus. Nós não brincamos dentro das nossas igrejas de tudo quanto o seu mestre mandar, faremos todos. Nós não brincamos. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é em nome de Jesus Cristo que nós vivemos. É isso que quer dizer ser um sinal histórico do reino de Deus. Através de todos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. sobre toda a carne. E por isso é que nós podemos cantar: você tem valor. Não valor em si mesmo, mas valor porque Deus lhe deu valor, derramando sobre você o seu espírito, fazendo com que você fosse e se tornasse, pela graça de Deus, aquilo que Ele é, por natureza. Deus adotou você na sua família. Então chega, chega de ficar vivendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo: eu não sou ninguém. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Então eu queria convidar você a cantar de novo essa canção. Essa canção é muito interessante. Quando eu pedi, pastor, essa canção é meio brega. Essa canção, eu não sei, ela está associada com alguma coisa que sugere que ela não combina com a Ibabe. Porque, de fato, no mundo evangélico tem um monte de coisa que não combina com a Ibabe e que a Ibabe não combina também, graças a Deus. Mas nós não podemos jogar o bebê fora com a água da bacia, entendeu? Essa música faz parte do bebê, não é a água suja da bacia. Essa canção diz: olha, o Espírito Santo está em você, não é verdade? O Espírito Santo se move em você, não é verdade? Você tem valor, não é verdade? Então nós vamos cantar. Então nós vamos cantar e dizer: o Espírito Santo, meu irmão, se move em você. O Espírito Santo, minha irmã, se move em você. Levanta, levanta, levanta e canta, porque você tem valor. Levanta e vive nesse poder e nessa unção do Espírito Santo, porque você tem valor. Amém.